É Apocalipse capítulo 3. Da última vez que eu preguei aqui, acho que uns 15 dias atrás, pela manhã, eu comecei a falar sobre identidade e propósito. E eu falei que era um título pomposo demais para 20 minutos de fala, mas eu queria abrir uma janela para a gente pensar sobre isso, pensar sobre identidade, pensar sobre propósito. E naquele dia, eu falei bem rápido que a nossa identidade, ou seja, quem nós somos, aponta o nosso propósito. Quem eu sou aponta aquilo que eu faço, aquilo que eu vivo, aquilo que eu desempenho. E o desempenho do meu propósito valida a minha identidade. Então eu falei que a gente, quando diz que é um cristão não praticante, isso é uma contradição em si mesmo, porque eu não posso ser uma coisa que eu não pratico. Eu até brinquei dizendo que eu sou um jogador de futebol não praticante, que eu não jogo nada, né? Então, eu não posso ser um santo. Paulo diz, né, na Bíblia que nós somos santos. Eu não posso ser um santo não praticante. Seria uma contradição. Então, uma das coisas mais importantes para cada um de nós é alinhar a minha identidade é o meu propósito. O que nessa sociedade que a gente vive é muito difícil, porque hoje ter uma identidade é algo quase absurdo. Toda a identidade hoje tem que ser não concluída, não formada, porque todas as vezes que eu concluo a minha identidade, parece que eu me fechei, parece que eu estou perdendo todas as outras oportunidades de ser que podem aparecer para mim. E como dizia o Maluco Beleza, né? Nosso querido, esqueci o nome dele. Raul, eu ia dizer Raul Gil, ainda bem que eu não disse. Ainda bem que eu não disse Raul Gil. Raul Seixas, ele preferia ser uma metamorfose ambulante. E quando uma lagarta faz a metamorfose para a borboleta, é lindo, fantástico, maravilhoso. Ela sai de uma posição para outra e se consolida como borboleta. Agora, a partir do momento que eu sou uma metamorfose ambulante, isso promove um nível de angústia infinito na alma de qualquer pessoa. Então, hoje eu sou uma borboleta, eu era uma lagarta, hoje eu sou uma borboleta, amanhã eu sou um rato, logo após eu sou um tubarão, um macaco, um ser humano, um micróbio. Então, essa identidade metamorfoseada que não se concretiza é a angústia dos nossos dias. Então eu sou sempre até segunda ordem. Eu sou, mas não sou. Porque eu sou crente, mas eu não sou fanático. Eu sou crente, mas eu não pratico. Eu sou crente, mas não é do jeito que tu pensa. Então, toda vez que eu me identifico, eu já me defendo, dizendo que essa identidade não é lá muita coisa. Porque se eu disser que eu sou e sou, isso já me coloca numa situação embaraçosa. E eu estava falando, né, que cada um de nós deveria ter pelo menos duas identidades: a identidade do que era. Paulo, né, fala: olha, eu era hebreu de hebreu, eu era irrepreensível segundo a lei, eu era o cara, eu era da tribo de Benjamim, israelita dos israelitas, e quando ele se converte, ele diz: eu sou um servo, eu sou um enviado. Então, Paulo definitivamente tinha duas identidades. E esse é o nosso desafio: abandonar aquela identidade da cultura, a identidade da família, a identidade da genética, e assumiu uma identidade oriunda de Cristo, que foi o que Paulo fez, e é o que todo novo nascido deve fazer. Ele deve abandonar a identidade cultural, a identidade familiar, genética, e assumir uma identidade em Cristo e a partir de Cristo. E aí eu falei mais algumas outras coisas, né, que você pode ver lá na palavra, e hoje eu quero ler Apocalipse capítulo 3, para falar um pouquinho disso tudo também. Apocalipse 3. Verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois tu dizes, eu estou rico e abastado, e eu não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Isso dói você, não? Quando eu leio isso aqui, eu sinto uma dor lá na alma. Isso aqui é muito importante para a gente hoje. Até porque, quando se fala da igreja de Laodiceia, é a igreja dos últimos dias, ou seja, é a nossa igreja. É como se João profeticamente estivesse escrevendo para o nosso tempo, para o tempo do fim, para o tempo de quando as coisas estão se acabando. E a primeira coisa muito curiosa que Jesus diz é: eu conheço a tua obra, e a tua obra me diz que você não é nem frio nem quente. Lembra que eu falei para vocês que a identidade aponta o propósito e o exercício do propósito valida a identidade? Quando Jesus olhava para essa igreja, olhava para as pessoas como nós, talvez em pleno pós-modernidade, ele olhava para a gente vivendo, se conduzindo e se comportando, e ele olhava para a gente e diz assim: vendo o que você faz, vendo a tua conduta, eu posso dizer quem você é. E você não é nenhuma coisa e nem outra. Lembra que eu falei que a gente não pode fechar a identidade? Lembra que eu te falei que quando a gente diz que é uma coisa, parece que a gente está perdendo todas as outras possibilidades de ser? E essa é a geração que não consegue se definir. É uma geração que quer unir os opostos. A gente quer unir santidade e pecado. A gente quer unir fidelidade e traição. A gente quer unir honestidade e corrupção. A gente quer fazer uma síntese do bem e do mal em nós e mostrar que é possível coexistir essas duas coisas em uma só pessoa. E isso demonstra pela conduta. Jesus olha as obras, olha o jeito de viver e falei: vocês não se decidiram o que vocês querem da vida, qual é a banda, qual é a música que vocês tocam. Quem são vocês? Nós somos aquilo que o Bauman vai chamar de uma identidade híbrida. 99% anjo perfeito, mas o que lasca é aquele 1%, né, cara? Como dizia o filósofo Wesley Safadão, né? Aquele 1% é vagabundo, né? E que às vezes nem é só 1%, né? Então parece que nós queremos fazer uma resposta a Shakespeare. Shakespeare fez o seu personagem perguntar: ser ou não ser? A agonia desse personagem shakespeariano era justamente querer ter uma identidade e saber o que é que ele seria da vida. E nós respondemos a Shakespeare dizendo: bobagem, Shakespeare. A resposta é ser e não ser. Por que ter que escolher? Por que não ser a síntese? Mafessoli, que é um filósofo francês, ele vai dizer que acabou-se o tempo da escolha, hoje é a coexistência. Ele vai chamar isso de um processo confusional da existência. Ele diz que a razão é uma coisa que durou muito pouco na história humana. A gente precisa voltar ao confusional, a ser e não ser ao mesmo tempo. E me parece que nós estamos validando isso. Se é crente, sou, mas olha, não é do jeito que tu está pensando. Isso não me impede de fazer isso, não me impede de fazer aquilo. Porque nós acabamos com o processo de escolha. Agora nós somos e não somos. Ser ou não ser? Bobagem, Shakespeare, coisa aí dos antigos. A gente é e não é, e nisso não tem contradição. Você está me entendendo ou não? Já sentiu isso dentro de você? Já sentiu essa pororoca, né? Existencial, esse choque das águas dentro de você? E você diz assim: eu sou ou não sou? Eu sou e não sou. E é isso, essa identidade não consolidada, essa identidade que não se afirma como filho de Deus, mas também não é do diabo. Esse ser híbrido que nem se santifica e nem se corrompe, porque ao mesmo tempo que ele se santifica, ele se corrompe. É o que provoca em Deus uma ansiedade. Deus fala assim, me dá ânsia ver vocês. Me dá ânsia quando eu não sei com quem eu estou tratando. Me dá ânsia quando aquele que se assume como cristão age como legalista. Me dá ânsia aquele que foi chamado a ser pacificador, bater foto com arma. Me dá ânsia quando você diz que é, mas não é. Esse problema identitário da sociedade é o mesmo problema espiritual hoje. Qual é a nossa identidade espiritual? Quem é você? Paulo se tornou alguém espiritualmente tão definido que o demônio olha para Paulo e diz assim, eu sei quem tu és. Lá vem tu com tuas histórias de Jesus, né? Eu sei quem tu és. Quem somos nós? Mas esse problema não é só da nossa sociedade. Lá Josué, conversando com os israelitas, ele diz assim, até quando vocês vão coxear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão andar com um pé aqui e um pé lá? Até quando vocês vão querer conciliar o irreconciliável em vocês? Se alguém olhasse para você e para mim, o que ele diria das obras que nós praticamos? Quando Jesus olhou para a igreja, ele falou assim, vocês não me enganam com essas ações de vocês. Vocês são os famosos mornos. Nem entram de verdade e nem saem de verdade. E isso é tão curioso, gente, que essa confusão mental, existencial e espiritual provoca uma completa perda de sentido da vida. Como assim, Neemias? Essas pessoas que são mornas, que não se definiram sobre o que são, elas têm uma visão espetacular de si. Jesus olha para ela e diz assim, vocês são mornos. Mas quando ele fala como essas pessoas se viam, ele diz assim, vocês dizem, está no verso 17, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Quão equivocado é a nossa percepção quando nós não temos a identidade muito clara. E quando eu olho essa frase aqui, eu desculpa, mas eu não consigo me lembrar, não ser naquelas coisas do tipo, viva a sua melhor versão. Hoje Jesus, João teria escrito assim, e vocês dizem, estou vivendo a minha melhor versão, o meu corpo é as minhas regras, eu serei tão feliz quanto eu quiser ser, ninguém pode me deter, ou como eu bati um print hoje de uma fala, que eu achei linda, postada por uma cristã, inclusive. Você é o maior projeto da sua vida. E em vermelho está escrito após isso, não se distraia. Você é o maior projeto da sua vida. 2000 anos se passaram e nós continuamos nos vendo ricos, abastados e sem precisar de nada, gente. Caramba, como é que a carapuça não cai? Nós continuamos tendo uma visão magnânima de nós. Nós continuamos nos percebendo de uma maneira grandiosa. Não preciso de ninguém. Eu estou na minha melhor versão. Eu tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei. Se você vai opinar na minha vida, primeiro faz o Pix. É engraçado. A gente ri porque é engraçado, mas eu rio de nervoso. Porque diz o seguinte, se tu botar dinheiro, tu pode até falar de mim. Mas se tu só tiver preocupação a meu respeito, não fala. Porque eu só ouço o que o dinheiro... Eu rio vendo essas coisas de nervoso. Nós continuamos, nós seres mornos, nós seres despedaçados, nós seres híbridos, que ainda nem decidimos o que somos, ou como Jesus disse a João, vocês nem sabem ainda de qual espírito vocês são, porque vocês estão andando com aquele que veio salvar o mundo e estão querendo fazer descer fogo do céu sobre os que não creem. Vocês ainda nem descobriram de qual espírito vocês são, mas nós somos gigantes, nós somos fantásticos, magnânimos, maravilhosos. Não pedi a sua opinião sobre a minha vida. Se você não paga as minhas contas, não fale, porque eu estou vivendo o meu melhor momento. Eu sou eu. Até quando nós seremos capazes de cometer essa absurda incompreensão em qual espelho nós estamos olhando, gente? Para nos vermos tão incríveis como nós nos vemos. Provavelmente não é na Bíblia. Se é que a gente ainda olha em espelhos, né? Eu e o professor Ronck, pessoa com quem eu escrevo os livros, alguns deles pelo menos, a gente diz que as pessoas trocaram os espelhos pelas vitrines. O espelho é sempre inconveniente, porque Tiago diz que quando eu me olho no espelho, eu vejo em mim o que está errado, né? É melhor olhar as vitrines, né? É melhor as vitrines da rede, para que todo mundo possa afirmar o quanto eu sou incrível. É melhor as vitrines dos shoppings, que me fazem consumir e me sentir melhor do que eu já me sinto. E numa sociedade que trocou os espelhos pelas vitrines, que tipo de imagem distorcida eu estou criando de mim mesmo? E eu me acho incrível. Incrível. Ainda sendo morno, ainda sem ter identidade nenhuma, ainda sem saber direito nem o que eu sou e como eu me comporto no mundo. Mas uma coisa eu sei, eu mereço. É ou não é? Eu mereço. Eu mereço. Talvez essa seja a frase mais dita pelas pessoas, né? Eu mereço, você merece. E aí, para não ir muito longe, nós temos a imagem que Jesus tem de nós. Você quer ver, não? Isso me dói demais e já me dói há muito tempo. O verso 17, Jesus assim diz: nem sabe que tu és. Entendeu? Você nem sabe quem você é. Você se acha tão incrível, tão magnânimo, tão conquistador, tão merecedor, tão sensacional, tão dono de si, tão fantástico, tão seu maior projeto, tão seu melhor momento, sua melhor versão, sua melhor isso, sua melhor aquilo. Você tem tanto orgulho de você e você nem sabe que você é. E o que a gente não sabe sobre nós é muito mais incrível do que a gente pensa saber sobre nós. Já é incrível a gente se achar incrível nessa situação que a gente vive, mas é incrível a gente nem saber que é infeliz. Pelo amor de Deus, eu nem sei que sou infeliz. Ah, não, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo comigo? Mas a gente não sabe. E sabe por que a gente não sabe que é infeliz? Porque a gente não quer saber. Por que eu não quero saber? Porque quando eu sei que eu sou infeliz, o que é que eu faço? Eu entro em crise, não entro? Meu Deus, eu estou infeliz. Eu preciso dizer para as pessoas, gente, eu estou infeliz. Mas como eu, logo eu que me acho rico, abastado, incrível, magnânimo, minha melhor versão, posso agora chegar para você e dizer, ei, eu sou infeliz. Eu prefiro não saber que eu sou infeliz. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Então eu nego para mim o conhecimento da minha própria infelicidade e eu preciso que Jesus me diga, você é infeliz. Viver sem saber que é infeliz, gente, é uma tristeza muito grande. Mas não é só ser infeliz. E Jesus vai dizer assim, sim, porque alguém deve ter dito, eu infeliz, enquanto, né, João escrevia, ele pensando no cara imaginário, né? Não, eu infeliz, sim, sim, infeliz, e mais? Miserável, pobre, eu não sei que eu sou cego. Que raio de trevas é esse que eu vivo? Que eu não consigo nem perceber que é eu que não enxergo, velho. Eu não consigo saber que eu sou cego e nem que eu estou nu. Eu não sei o que isso provoca em você, em mim provoca uma ansiedade incrível, velho. Incrível. Porque eu digo, se eu tiver esse nível de insensibilidade, como é que eu estou vivendo? O Senhor me ajuda. E ele está escrevendo para a nossa geração, a última geração de igreja. Ele está falando, vocês estão querendo fazer o impossível, conciliar o contraditório, conciliar o paradoxo, vocês estão querendo eliminar as barreiras entre uma coisa ou outra, vocês estão querendo fundir tudo em uma única existência. E vocês estão ficando miseráveis, pobres, cegos, nus e sem perceber a si próprios. E enquanto vocês estão assim, vocês estão fazendo umas ações ridículas, absurdas e patéticas, que a única coisa que provoca em mim é ansiedade de vômito. E vocês se olham e dizem, eu sou incrível, maravilhoso, fantástico e ótimo. Dá para você? Não. Para mim dói isso demais. Dói demais. Quem é você de verdade? Você já descobriu isso? A Bíblia é, por natureza, o espelho. É a Bíblia que eu devo olhar e dizer assim, me diz quem eu sou. Mas nesse nível tosco que nós vivemos, onde ninguém mais pode se considerar fora do lugar, porque a positividade tóxica nos empurra sempre a ser incríveis e geniais. Eu estou triste, não fica. Força. Para que tristeza? Vambora, nós somos, vamos, vamos. Então, já não há espaço para reflexão na sociedade. Quebrem-se, cubram-se os espelhos. Viva as vitrines transparentes que estão sempre colocando diante de nós o nosso desejo e não a realidade. E numa sociedade como essa, há pouca esperança para a verdade do Evangelho. E se a gente quer entender a nossa identidade, a primeira coisa que Jesus falou, vem comprar de mim o que você precisa. Vem comprar de mim roupa, colírio. Vem comprar de mim. Porque qualquer identidade que não se inicia em Jesus não é real. Toda identidade que se inicia fora dele não é válida. Toda identidade que não inicia nele torna você morno. Torna você um paradoxo, torna para você um cara que não é ninguém, que nem sabe que não é ninguém. Claro que quando Deus diz compra, fica tranquilo, eu não vou fazer uma oferta agora, né? Em algumas igrejas era a hora ideal, né? Venha comprar, deposite aqui, não, não. Isaías 50 e poucos vai dizer o seguinte, compre sem dinheiro e sem preço, você compra na graça. Você vem até Deus e diz assim, eu quero uma identidade, por favor. Eu preciso que você me faça ser quem eu sou. Eu preciso ser a partir de você. Quem tem coragem, gente? Ser a partir de Deus é a única identidade possível. E isso é tão forte que ele diz assim: aquele que crê em mim vai nascer de novo, vai nascer com uma outra identidade, com uma outra história. E aí Nicodemos, sem entender nada, disse: você está me propondo voltar para o ventre da minha mãe? Ele disse: não, não, eu estou propondo que você nasça de mim. Da sua mãe você já nasceu e carrega a identidade que é própria. Eu estou propondo a você, Nicodemos, que você nasça de mim, porque quem nasce de mim leva a minha identidade com ele. Amém? Está na hora da gente voltar à questão: ser ou não ser? Somos ou não somos? Somos cristãos? Somos. Então, que a nossa missão valide a nossa identidade. O ser e não ser não é uma resposta a essa questão. Tentar fazer de si mesmo um palco onde coexistem os contrários não vai funcionar. Só vai nos dessensibilizar para a vida. E o meu desejo hoje é que o Espírito Santo nos revele quem nós somos de fato e nos imprima a sua imagem. Nos imprima. A nossa melhor versão é crucificada. A melhor versão de Neemias é crucificada. A sua melhor versão é quando você não existe mais e Cristo existe em você. E enquanto nós estivermos celebrando a nossa individualidade, os nossos projetos, as nossas conquistas, a gente nem vai saber que é infeliz. Está na hora da gente olhar para Deus e falar assim: faça a tua imagem se expressa em mim. Amém? Vamos ficar em pé.